Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Pearl, a sequência de X, A Marca da Morte. Dois filmes aí que vêm abalando as estruturas dos filmes de terror. Muita gente falando que são clássicos modernos do subgênero slasher, mas a gente vai ter muito tempo aqui para conversar sobre isso. Mas antes, inclusive, de eu apresentar o meu convidado da vez, que não é Robledo Milan, já adianto, não é Robledo Milan, é bom a gente sempre lembrar da importância de você que gosta do trabalho do podcast do Papo do Cinema, de você ir lá e dar 5 estrelinhas. Mas por que isso é importante? Porque isso nos ranqueia cada vez melhor no seu agregador favorito e o nosso trabalho passa a ser distribuído para mais pessoas vão nos ouvir. E também é muito importante frisar que esse podcast está em todos os principais agregadores. Mas se você quiser uma dica de onde ouvir o podcast Papo de Cinema a partir de agora, ouça na Orelo. A Orelo é uma plataforma parceira do Papo de Cinema que monetiza o nosso trabalho. Ou seja, cada vez que você vai lá e dá um play, cai um dindinzinho na nossa conta, o que é fundamental para que o trabalho do podcast Papo de Cinema fique cada vez melhor. Então, fica a dica, vá lá na sua loja de aplicativos, baixa o aplicativo da Orelo, é simples, é fácil, é gratuito, é intuitivo pra caramba. Comece a fazer parte da comunidade Papo de Cinema na Orelo e faça a gente um pouco mais feliz. Dito tudo isso, eu gostaria de apresentar o meu convidado da vez, que é Vitor Hugo Furtado. Vitinho, seja bem-vindo, meu velho.
E aí, Marcelo, tudo bem? Gravando de manhã cedo. Marcelo Miller, ainda você pode notar, ouvinte do Papo de Cinema, que ele não está tão efusivo, nem eu, inclusive, que os dois estamos aqui tomando cafezinho, gravando de manhã cedo, em razão de outros diversos compromissos que nós temos por causa da temporada de premiações, né, Marcelo?
Inclusive, compromissos esses, a gente já vai aqui é metalinguagem, a gente vai abrindo o processo também. Fique ligado que o Papo de Cinema daqui a pouco vai estar em Berlim. Sim, nós vamos cobrir o Festival de Berlim in loco. O Robledo Milan está indo para a capital alemã cobrir o festival, então a gente está se organizando nessa semana antes do festival, gravando cedinho aqui, comendo um pãozinho com a manteiguinha, tomando aquele cafezinho gostoso e nada melhor do que a gente começar o dia falando sobre filmes. Então a gente vai falar hoje sobre Pearl, esse filme que chega agora dia 9 aos cinemas, né? Dia 9 de fevereiro aos cinemas. E vamos começar do começo, né, Vitinho? Gostou do filme? Fazer aquela sentença rápida?
Eu acho interessante que dois filmes de terror tenham feito tanto sucesso no mesmo ano e do mesmo diretor. Então, acho que isso é uma coisa meio inédita, na verdade, se eu tentar buscar aqui, não me lembro de outro acontecimento semelhante quanto esse. Esses dois filmes do Ty West, eu gostei mais do X, A Marca da Morte. E o Pearl, eu acho que careceu de uma construção um pouco maior. Eu sei que você gostou bastante do Pearl, mas eu acho que ele acabou ficando mais no contexto popular, assim, do que de grande qualidade mesmo.
Pois é, esse podcast ele vai ser muito bacana e a gente gosta muito quando isso acontece. Porque às vezes a gente vai gravar o podcast e nós temos mais ou menos as mesmas impressões sobre os filmes, as séries, enfim, porque a gente também fala sobre série. Mas esse podcast vai ser bacana porque realmente é isso. Eu gostei bem do X, A Marca da Morte, mas gostei mais do Pearl. O X eu dei 7, o Pearl eu dei 8, mas eu gostei mais do Pearl, mas a gente vai desenvolver isso ao longo do nosso podcast. Agora, é curioso isso, né, Vitor? São dois filmes do mesmo universo, que nos Estados Unidos foram lançados no mesmo ano. Aqui no Brasil, um foi lançado em 2022 e um tá chegando agora em 2023, mas isso por uma defasagem no processo de lançamento aqui, o que até a gente tava falando aqui antes de começar a gravação, abre um espaço para atuação da pirataria, né, Vitor? Então, assim, infelizmente, muitas pessoas acabaram já assistindo ao filme antes que ele chegue na telona, e esses filmes são filmes evidentemente pensados por uma tela grande, inclusive até pela maneira como esses filmes aproveitam uma tradição cinematográfica, né? Como eles se aproveitam da tradição, especialmente do slasher, que é esse subgênero do filme de terror, que consiste basicamente num assassino matando pessoas, estribuchando pessoas com armas cortantes, né? O princípio básico do slasher é isso, um assassino com uma arma cortante. Agora, antes da gente cair direto no Pearl, é bom para quem tá nos ouvindo, a gente fazer uma introduçãozinha sobre do que trata, né, o X, Marca da Morte, que é um filme que chegou, de fato, fazendo muito barulho. O Ty West é um cineasta que até então tinha dirigido muito, né, um cara que tem quase 30 créditos.
Ele era um diretor que ele fez em 2009 um filme chamado A Casa do Demônio, 2011 Hotel da Morte, em 2013 O Último Sacramento, que até então tinha sido o filme dele que até tinha tido um pouquinho mais de relevância, assim, ele chegou até a ser exibido, se não me engano, no Festival de Veneza, e dirigiu vários episódios de outras séries ao longo da última década, mas X e Pearl, no mesmo ano, como eu citei antes, é uma novidade na carreira do Ty West, que é um cineasta norte-americano. Ele até então nunca tinha vivido tamanha fama, assim, e hoje o Ty West já é um nome até meio reconhecido no terror.
É, a gente pode dizer que o sucesso, claro que a gente está falando do sucesso dentro de um nicho específico. Ninguém está falando aqui que o Axl Prone nos Estados Unidos tiveram bilheterias à la Top Gun Maverick, por exemplo. Mas são filmes que dentro dos seus nichos fizeram muito sucesso. E o Ty West, sem dúvida, com esses dois, ele já subiu algumas casinhas, ele avançou algumas casinhas no jogo da vida, né, no jogo de Hollywood. Esse filme, os dois filmes, a gente, é bom a gente dizer, eles são produzidos pela A24, que para muitas pessoas virou um selo de qualidade, né, uma produtora norte-americana aí que tem sobressaído com muitos filmes. Aliás, vale a gente lembrar que a A24 é a produtora de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, filme aí que talvez pode, para alguns, é o grande favorito a ganhar o Oscar 2023. Mas o que eu acho interessante, Vitor, para a gente começar a falar dos filmes, para a gente chegar especificamente no Pro, que é o assunto do nosso podcast, é que o X pegou muita gente de surpresa porque ele é um filme abertamente reverente ao slasher, né? Ele apresenta uma premissa que é muito comum nesse tipo de filme. Só que com alguns ingredientes muito interessantes que vão apontar para esse ímpeto metalinguístico. Então, assim, é uma equipe de filmagem que vai chegar numa propriedade rural afastada para fazer o seu filme. Só que não é um filme qualquer, é um filme pornô. E aí a gente vai ter uma coisa que é muito comum no slasher e que se tornou moeda corrente em Hollywood, especialmente depois da nova Hollywood nos anos 60, que é um embate entre essa América considerada vulgar pelos tradicionais e uma América puritana, que é uma América que tende à violência. Então, né, essa propriedade é de casal de idosos, dois velhinhos, né? O que pode dois velhinhos fazer, né, Vitor? Com uma trupe de jovens cheias de energia fazendo um filme pornô. Pode tocar o zaralho, né?
Isso que tu falou é muito engraçado, porque é justamente isso, né? É engraçado que essa América puritana, que eu prefiro chamar, mas não é questão de gostar mais de termo não, de América moralista, ela tende mais à violência que a própria América vulgar, né? E isso também fica bem
Sim.
explícita, principalmente na questão do cinema, porque eles são fazendo filmes independentes, né? Filmes pornôs independentes, e eles são meio que contra Hollywood. E o X é um filme que, se tu assistir ele numa tela grande, tu vai perceber que é basicamente um filme dos anos 70. O Ty West se esforça muito para que ele pareça, para que ele tenha uma linguagem, para que ele tenha uma estética muito setentista, mas eu gostei muito que ele subverte pequenos conceitos assim da década de 70, mas com muita muita atenção e perspicácia, assim. Uma das que eu mais me lembro, até já faz tempo que eu assisti, né, Marcelo, aquela questão da personagem da Diana Ortega, que agora tá fazendo, né, sucesso com a Wandinha, que é aquela coisa, no, se fosse um filme dos anos 70, ela apenas seria a namorada do cineasta fazendo um filme pornográfico. Como ele subverte de pequenas formas o filme, ela ainda pergunta, mas por que você não participa? Ela, não, porque ela não serve para isso, ela não quer participar do filme pornô. E ela, não, eu quero. Uma personagem assim não diria isso, provavelmente, num filme dos anos 70, mas ela diz, não, eu quero participar. E daí o cineasta, que é todo para frente, ele é todo liberal de costumes, ele é todo aberto a experiências, ele fica todo, ele se treme todo, porque ele não quer que a namorada dele participe de um filme pornô. Esse é um dos tantos exemplos que acontecem no filme.
É, e eu acho interessante nesse sentido, Vitor, que é esse atravessamento, né? O Ty West faz, é isso que tu falou, eu acho que é fundamental até para a gente compreender o que ele quer com o filme, né? Porque num primeiro momento a gente tem esse antagonismo muito marcado entre a América puritana, entre aspas, e vulgar. A gente está falando aqui vulgar porque é assim que essa América era enxergada pelos puritanos, né? E aí, esse movimento eu acho fundamental, porque esse movimento embaralha as coisas. Então, esse cara para frente, esse cara vê que tem um puritano dentro dele, né? Existe um ímpeto puritano dentro dele quando isso toca no íntimo e tudo mais. E, além de tudo, a gente tem uma discussão sobre cinema que tem várias camadas. Assim como a gente tem esse personagem, um personagem que vive falando que, ah, ele quer fazer um pornô artístico, né? Ele quer revestir o pornô de uma estética que tire a vulgaridade, ou seja, talvez ele seja mais conservador, inclusive quanto um esteta, quanto alguém que produz estética, do que necessariamente diante da namorada dele. Talvez a namorada só acenda pra gente uma lâmpada, tipo, cara, esse cara é mais moralista do que os velhinhos, talvez. E aí a gente vai ter um segundo ato do filme. O filme se divide em dois atos bem demarcados, né? No segundo ato, em que a Pearl, que é essa velhinha, que tá piroca da cabeça, né? A gente tá vendo que ela tá piroca da cabeça, ela vai sair num ímpeto assassino, né? Matando todo mundo. E a gente nota que o Ty West tem esse arcabouço, vamos dizer assim, ele tem toda esse conhecimento de como é que funciona o slasher, porque é muito reverente a maneira como ele faz as mortes, como ele cria as situações, como ele cria um fetiche, né? Existe um fetiche cinematográfico ali. A maneira como ele se aproxima daquele pântano, a maneira como ele mostra aquele jacaré, enfim, e é muito interessante porque a gente nota de cara, né, Vitor, no X, que os dois velhinhos, eles estão maquiados, e a maquiagem não é uma maquiagem para parecer realista. Ela é uma maquiagem em que o artifício está muito na cara da gente. Tanto que a Mia Goth, que faz a Maxine, que é uma das personagens principais da ala dessa América, entre aspas, vulgar, ela interpreta a Pearl, que é a velhinha. Então, assim, é interessante que exista essa simetria. Tanto é que o que a gente está falando aqui é o nosso assunto principal, que é o Pearl. É uma prequela, é um filme que se passa antes do X, A Marca da Morte, em que a Mia Goth interpreta a Pearl na juventude, né? No finzinho da Primeira Guerra Mundial e no começo da gripe espanhola. Existem duas coisas acontecendo ali, que são duas crises mundiais, né? Uma crise sanitária e uma crise bélica mundial, e a gente já sabe que nós estamos falando agora do Pearl, da segunda parte de uma trilogia, porque vai existir o Maxine, que é a terceira parte que vai passar depois do X, em que a Mia Goth interpreta essa menina, que talvez virou uma estrela hollywoodiana.
O Ty West apostou alto na Mia Goth, porque ele gravou os dois filmes quase de maneira conjunta, e a Mia Goth até então era a atriz que tinha feito um dos filmes do Ninfomaníaca, tinha feito aquele filme bem mais ou menos que se chama Cura, com Danny Dirham, e também o Suspiria, né, o remake Suspiria. E até então ela era uma atriz conhecida por esses três filmes, também Interesse Amoroso do Shia LaBeouf, e agora, com essa grande aposta que foi a neta da Maria Gladys. Vamos lembrar que ela é neta da atriz
Da
brasileira Maria Gladys,
nossa Maria Gladys,
da nossa Maria
brasileira
Gladys.
Maria Gladys, um dos grandes nomes do cinema e da televisão brasileira.
Então a gente já viu de onde saiu o talento dela. Até, inclusive, vou falar bem sinceramente, ela lembra bastante, né, de rosto Maria Gladys jovem. Então
Lembra?
ele apostou muito alto assim nessa atriz para que esses filmes dessem certo. E se, porque até porque as duas tramas são muito ancoradas nela, né? Se ela desse uma desequilibrada, os dois filmes já não funcionariam, porque eles são totalmente ancorados nela. E funciona, né? Tanto o primeiro quanto o segundo filme. Começa que o primeiro filme ela faz duas personagens, né? Ela faz
Sim.
a protagonista e a antagonista, e no segundo filme, então, ela é totalmente a alma do filme. O filme não existe sem ela, o nome, ela dá título ao filme, né?
É bom a gente lembrar que lá no Papo de Cinema nós temos crítica do X e do Pearl, né? E quando sair o Maxine vai ter crítica também, você sabe. Daqui a pouco vai ter aquele especial bonitão, Saga Pearl, com todos os filmes. Vai ser uma beleza. O Papo de Cinema tá sempre ligado. Mas é importante a gente frisar que a Mia Goth se transformou nesse processo em coautora desse universo. Tanto é que no Pearl ela assina como não só ela o crédito dela não só como atriz, como protagonista, como grande vedete do filme, como também produtora e roteirista. Ela é co-roteirista do filme com o Ty West. Inclusive, eles colaboraram via FaceTime, enquanto eles estavam esperando dar o tempinho para gravar o primeiro filme. Já estavam escrevendo o segundo filme, o que nos apresenta o cenário de que tudo já estava pensado para acontecer em três filmes. E eu acho muito interessante, Vitor, que pelo menos esses dois filmes, a comunicação entre esses dois filmes, é uma comunicação que não é simplesmente assim, a história do Pearl, ela acontece antes, e aí eu vou entender como é que era essa mulher. A comunicação é muito mais complexa do que isso. E essa comunicação, eu acho que o Pearl reforça algumas coisas que estão sugeridas, ou que estão colocadas, evidentemente, no X, que é o fato da Pearl e da Maxine terem muito mais proximidades do que diferenças. Essas Américas que aparentemente são antagônicas, elas são muito mais próximas do que elas são diferentes. Porque a gente vai ver no Pearl uma menina muito jovem, no finzinho de 1918, o marido dela foi para a guerra, deixou ela com a mãe e com o pai entrevado. É um mundo em que os homens estão quase que ausentes, até por conta da guerra. Elas vivem isoladas numa fazenda, praticamente isoladas na fazenda. A mãe é uma personalidade muito agressiva, muito autoritária, e a Pearl se sente muito frustrada, porque o desejo da Pearl é ser uma vedete de cinema, é ser uma dançarina que apareça nas telas de cinema. Eu, lá no, até no, no, na crítica do Pearl é minha, do X também, a Marcela Miller é um fenômeno. Autoelogios são válidos nesse podcast.
É, mas a saga depois quem faz é o Vitinho.
É verdade. Mas é interessante que eu senti muito, Victor, como a Pearl, quase como se fosse uma versão distorcida da personagem da Mia Farrow no A Rosa Púrpura do Cairo, que é essa menina que vai encontrar no cinema talvez num encantamento para fugir da realidade difícil que ela tem. Só que, diferentemente da Mia Farrow, que é uma romântica melancólica, a personagem da Mia Goth, a Pearl, tá mais para alguém que vai ser distorcida ao ponto da loucura, né?
É, eu gostei da forma como ali, na verdade, está retratando um pré-estabelecimento do universo das estrelas em Hollywood, né? Então ela está ainda que entendendo ainda. Hoje é uma coisa totalmente estabelecida. Tem coisas que dá para alcançar, tem coisas que não tem como. Mas ela não entende que aquilo que ela busca é praticamente inalcançável, né? É para 0,0001% da população. Que dirá a feminina naquela época, que era cheia de padrões. Se hoje ainda existem alguns padrões que deve que esse universo respeita, entre aspas, né, ou desrespeita, naquela época respeitava cada vez ainda mais. E a Pearl meio que sente que não consegue se encaixar naquilo e faz de tudo para que tente se encaixar, para que ela vire uma pessoa famosa. E como ela já tem uma predisposição a soltar de dentro dela uma fera, né, uma pessoa com um certo grau de deficiência mental, vamos dizer, né, Marcelo? Porque ela é uma assassina em potencial. O universo das estrelas bate nela como uma coisa assim: ou dá certo, ou eu vou me tornar uma estrela, ou eu vou fazer de tudo para que. Não existe uma possibilidade de que isso não aconteça, né? Então, é basicamente um espelho. Quando bate nela, vai voltar de alguma forma.
E não é, antes até da gente fazer o nosso intervalo, não é nenhuma surpresa pra gente o que vai acontecer com a Pearl, nem tanto por aquilo que a gente viu no X, e a gente sabe que a Pearl é uma assassina, mas ela poderia não ser uma assassina na juventude, mas porque o Ty West parte, ele apresenta a personagem sendo muito carinhosa com os animais, mas estribuchando o Sr. Ganso, né?
Esse é o meu maior problema, o meu, né? Vamos ser bem sinceros, né, pessoal? Cada um tem o seu direito de gostar do filme, não.
Óbvio,
O meu
óbvio, claro.
problema é esse aqui, fica desde o primeiro segundo do filme, muito claro que a Pearl vai ser uma assassina. Mas assim, ó, mais claro do que qualquer outro filme que eu já vi.
Então, depois dessa contundente colocação de Vitor Hugo Furtado, a gente vai para o nosso intervalo. Fique ligado na mensagem importantíssima que o Robledo Milani tem a passar para você. E daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando sobre Pearl.
Olá, pessoal! Aqui é Robledo Milani, editor-chefe do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, estamos dando uma respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego, bate-papo tá bom demais, né? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, sabia? Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e de discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fala com a gente! Manda um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais. E você sabe, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza de que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
Estamos de volta para continuar falando sobre Pearl, lançamento de terror do mês. A gente até pode dizer, né, Vitor? A gente não viu todos os lançamentos de terror do mês, mas é uma das grandes atrações do circuito comercial brasileiro no que diz respeito ao terror. E eu vou puxar uma coisa que o Vitor falou lá no finzinho do nosso primeiro bloco, sobre a questão da apresentação da Pearl desde o começo como uma assassina. Eu gosto disso, Vitor, sabe por quê? Porque eu acho que isso serve ao suspense. A gente está falando de um filme de terror, mas que também utiliza os códigos do cinema de suspense, desse gênero do suspense. E eu acho interessante porque nesse momento o Ty West dá mais informações para nós do que para os demais personagens. Ou seja, eu, enquanto espectador, sei que qualquer movimento da Pearl é um movimento potencialmente letal, enquanto a mãe dela talvez possa intuir o pai dela, a gente não sabe, porque ele não, né, está entrevado na cadeira e assim, em estado quase que vegetativo. O projecionista, por quem ela se interessa e que se interessa por ela, também sequer imagina que ela tem qualquer tipo de ímpeto assassino, a cunhada dela não imagina, mas nós, espectadores, somos levados a ficar sempre nesse estado de suspense, de tensão, que é, cara, essa mulher, toda vez que ela pega um garfo, eu penso, ela vai fincar no olho de alguém, vai ser uma coisa bizarra, e é bom a gente lembrar uma coisa que a gente enfatizou lá no começo, né? Como a Mia Goth tá bem no papel da Pearl. Como ela consegue, eu acho que tem uma questão da composição física dela que é fundamental para a gente entender a Pearl. E isso é o que difere, eu acho que um grande trabalho de atuação de um trabalho medíocre. O trabalho medíocre vai depender muito do que os outros personagens falam a respeito dela, né? Olha, mas você viu que ela é assim? Ah, mas não sei o quê. E ali não, a gente sente. A Mia Goth interpreta uma personagem que ela tem uma certa infantilização. né? Ela fica num limiar ali entre uma personagem infantilizada porque ela é submetida por uma mãe autoritária. Então, essa infantilização talvez seja resultado dessa mãe autoritária, mas ao mesmo tempo ela tem impulsos que são associados a uma mulher adulta, que é especialmente a agressividade, a questão do desejo, né? Existe uma coisa ali que cala muito forte nessa América puritana, que é a repressão do desejo, né? E a Mia Goth interpreta uma personagem, a Pearl, que tem os desejos dela mais profundos reprimidos, porque ela tem um desejo sexual não sanado, porque o marido dela tá fora para guerra, e ela tem essa vontade de ser uma atriz, de sair de casa, de se emancipar. Ela enxerga a arte como essa possibilidade emancipatória, e ela vai sendo frustrada, frustrada, frustrada. E a gente vai ver, no fim das contas, né, Vitinho, que frustrar a Pearl não é uma boa ideia, né?
Não é uma boa ideia. É engraçado o que tu falou sobre a questão da Mia Goth. A gente tem mais informação do que os próprios personagens do filme. Às vezes eu acho interessante, às vezes eu acho que não, porque, como eu disse, é sempre pré-estabelecido que toda vez que a Pearl for contrariada, ela não vai aceitar. A gente sabe disso, mas os personagens não. Mas é engraçado como a Pearl, assim como a Shelley Duvall no Iluminado, assim como o Heath Ledger no Coringa, ela acabou.
Aliás, um parênteses aqui, Vitinho, desculpa te interromper. Mia Goth, que lembra Shelley Duvall em algumas medidas, hein? Também.
Lembro, mas é engraçado
Lembra.
como tu percebe que, tipo, hoje a referência de ter dado o certo não como um personagem emblemático do cinema é a quantidade de memes que o filme ou que a personagem gera, né? E se a Shelley
Sim.
Duvall estampou diversos posters e diversas camisetas com aquela cara assustada, ou o Heath Ledger com o Coringa com aquela cara assim de, tipo, que eu vou te matar ou eu vou te esquartejar. Em camisetas, a mesma coisa é a Mia Goth em memes, né? Porque qualquer meme, qualquer figurinha, qualquer coisa que aparece a Mia Goth, tu sabe, é louca, né? Qualquer coisa que... Até tem um meme que circulou demais, que é uma psicóloga perguntando no WhatsApp, assim, para uma moça, assim, confirmamos a nossa consulta nessa quinta-feira, às 2 horas. Ela só manda uma figurinha da Pearl, dando aquela risada dela, sabe? Aquela risada meio assim dela, assim. A psicóloga responde, tá bom, então confirmado, quinta-feira, às 14 horas. Ela virou uma referência de loucura, né? E nesse ponto, não há como ser contrário, né? Gostando ou não do filme, a Mia Goth conseguiu passar uma ideia de uma pessoa extremamente afetada. A cena final de Pearl, para quem assistiu, acho que ninguém que está ouvindo aqui o podcast não tem assistido o filme, é uma cena longa, onde ela teve que sustentar aquela personagem, a gente percebe no olhar dela por muito tempo, o grande especialista de interpretações do podcast Papo Cinema, Roberto Milani, na falta dele, eu vou suprir esta vaga. Ela precisa de muita concentração para manter aquilo por muito tempo, porque os créditos do filme são lançados por cima dessa atuação. Então, eu acho que, a despeito de qualquer coisa que aconteça no filme, eu acho que ela conseguiu segurar muito bem essa loucura que a personagem dela merecesse. E não é à toa que virou agora um símbolo pop que a gente vai lembrar por bastante tempo, né, Marcelo?
E eu acho que esse projeto como um todo, o X, Marca da Morte, o Pearl, ele tem voluntariamente esse caminho do fetiche, de trabalhar os ícones. Assim como o Ty West trabalha esses ícones do slasher, né, essas recorrências, esses cânones do slasher, e por isso que eu gosto até mais do Pearl do que do X. O Pearl é a personificação do ícone, né? Ela é o ícone, ela é o grande vetor desse universo, porque justamente é essa mulher que vai enlouquecer, e ela não vai enlouquecer simplesmente porque ela tem uma patologia. É óbvio que ela tem uma patologia, mas ela vai enlouquecer, inclusive pela influência desse mundo. Desse mundo, né, Vitor, que ela não acessa de outra forma a não ser pelas informações pelo diálogo com a mãe, pelas cartas, poucas cartas do marido que vem da guerra, e pelo cinema. Em nenhum momento a gente vê eles ouvindo rádio ou tendo alguma informação sobre o mundo externo. O mundo dela é muito fechado, né? E aí essa mulher vai descambar, né? Desde o começo a gente nota que tem alguma coisa de muito errado com a Pearl, mas a gente vai ver que a escalada dela rumo a uma loucura homicida é uma escalada muito bem construída. O que eu gosto e a gente até estava falando sobre isso antes da gravação, né, que o X, ele tem dois atos muito bem definidos. Esse primeiro ato, que é o ato da construção, da chegada da galera, do embate entre essas duas Américas, e o segundo ato, que é mostrar que a América puritana é uma América violenta. Enfim, como a gente já tinha visto em filmes, grandes filmes da nova Hollywood, como Easy Rider, né, Sem Destino, em que os personagens representantes dessa nova América acabam tendo um destino trágico por conta dessa violência. E é curioso porque no X, a gente acabou não falando isso, o X se passa num momento que é o momento em que a indústria pornográfica legalizada nos Estados Unidos. Então, existe uma grande demanda de filme pornô. E aí, o que que a gente vai ver no Pro? Que no momento em que o projecionista tenta, né, o projecionista é todo bonitão, todo galante, que é um cara que a gente já nota que ele é um boêmio, que ele é diferente, porque ele não tá na guerra, né? Ele é um homem que não está na guerra, ele é um homem saudável, não? Ele é um homem que fica subentendido que ele deu um jeito de não estar na guerra. E ele apresenta para Pearl um filme pornográfico, isso em 1918, e é um filme real. É um filme que foi lançado em 1915.
Isso eu não sabia.
É, ele mostra para ela um filme pornográfico e chega um momento em que ele diz para ela, né, Vitor? Quem sabe no futuro, ela diz, ah, eu quero ser artista de cinema. Ele diz, quem sabe no futuro você não faça um filme desse. Como a Mia Goth interpreta Maxine, não é, que é uma atriz pornô, isso reforça o laço, um laço filosófico, vamos dizer assim, entre essas duas personagens. Personagens que aparentemente são completamente antagônicas, mas que o Ty West vai costurando aproximações entre elas, né?
É, até
Então, será
quando eu
que a
assisti.
Maxine seria uma, sei lá, o desejo atendido da Pearl de alguma maneira?
Mas é essa contrariedade que eu achei interessante no X. Porque no início do filme eu pensei que esse puritanismo da Pearl, né, no X, não na Pearl, ele faria com que ela tivesse despertasse aquele ódio, né, por aquele grupo de realizadores do filme pornô, por ela ser uma puritana. Mas na verdade a gente descobre depois que é inveja, né, o ciúme, a inveja de eles estarem fazendo. Porque depois a gente descobre quando ela vai lá e ataca o velho, né, na calada da noite, porque ela quer uma coisinha gostosa com o velho ali, né? E acontece. E daí a gente percebe que, ah, Pearl safada, você não é puritana, você tá com inveja.
Até porque a gente sabe, né, Vitinho, que
Todo cidadão de bem
inveja
faz parte de um
é, tá
grupo de
ali.
WhatsApp de pornografia, né?
Todo pai de família que diz que defende a família e tudo mais tem aquele contatinho, né, no WhatsApp escrito amante. É, vamos lá, gente tá demais. É
Vamos
até
lá,
porque o
né?
filme faz essas
Olha,
conexões.
o filme desperta na gente.
Ó, você tá de noite, apareceu um puritano. E um cabeludo fuja do puritano. O cabeludo
Fuja do
talvez tenha até uma
puritano.
cachaçinha
Não, e o
pra te
puritano pode estar
entregar.
armado, né? O moralista pode estar armado.
Pode. Aliás, geralmente tá armado. Mas voltando à questão da estrutura dos filmes, que eu acho interessante, eu gosto muito gosto até mais do Pearl, porque ele também é um filme basicamente de dois atos, né? De dois grandes atos, mas esses atos existe uma transição menos brusca entre os dois atos. O X, essa transição é bem brusca, né? A gente tem uma coisa, daqui a pouco o filme muda e ele vira outra, complementar. Não diferente, mas complementar. No Pro, essa transição é uma transição menor, até porque a gente tem um filme de estrutura diferente. A gente tem um filme que segue uma protagonista. No X, a gente tem vários personagens. A gente tem uma espécie de a construção de uma espécie de mosaico. No Pro, não. No Pro, é um estudo de personagem. É um filme que tem uma estrutura de escrita de roteiro completamente diferente. Porque a gente vai seguindo a Pearl e nós somos levados, em alguma medida, até por conhecer a Pearl mais do que os demais personagens, a ser cúmplice dela. A saber. Porque aí tem essa sensação no terror de a gente saber que as pessoas vão morrer, que a Pearl vai fazer coisas, mas a gente não ter capacidade, a gente não ter possibilidade de avisar as pessoas, né? Porque nós somos impotentes, nós somos espectadores, nós não somos atores no sentido de agir, nós somos
Essa é a
espectadores. Então a
maior
gente tem que. Oh.
característica do slasher, né, Marcelo? Aquela coisa de, não, não
Sim.
corre por aí, corre para a esquerda. Não, não faz isso, não, não sobe. Não vai conseguir subir. Não vai conseguir
Que é um
subir.
impulso inútil. Que é um impulso inútil nosso, né, Vitor?
Claro.
Porque não vai mudar nada. Não vai, basicamente não vai mudar nada. E é interessante porque os dois filmes, eu não sei se tu lembra disso, os dois filmes têm uma cena em que alguém desova um carro com um cadáver no lago, né? Que é o lago onde tem a nossa querida Teda, a jacaroa, né? Não existe jacaroa, essa palavra é uma palavra
É
inventada,
uma
mas
crocodila. Na verdade, é uma crocodila.
é que jacaroa fica mais interessante, porque quem tá nos ouvindo, quem deu uma cochilada agora, ouviu jacaroa e ficou assim, que porra de palavra é essa? E essas cenas me remetem, não sei pra ti, Victor, me remete diretamente à Psicose do Alfred Hitchcock, que a gente tem essa cena, né, do Norman Bates descartando um corpo, ele bota um cadáverzinho no carro e joga. E eu acho que a Pearl deve muito pro Norman Bates, hein? Pro Norman Bates do Anthony Perkins, que é esse personagem que tem uma relação com a mãe. Eu acho que tem uma inspiração ali. Ou seja, no Pearl a gente vê, no X também, mas o nosso assunto principal aqui é o Pearl, a gente vê várias camadas de conexão com o cinema. Então esse filme, ele expressa certa metalinguagem por várias conexões. Essa personagem quer ser atriz de cinema, quer ser seduzida pela tela de cinema. Tem também uma questão ali meio Dorothy do Mágico de Oz, porque ela tem uma cena
Tem.
lindíssima
Ela
que ela
tem
dança com o espantalho.
uma estética Mágico de Oz. Ela brinca com isso, ela vai lá e ela dança com o espantalho, E daí daqui a
Ela
pouco ela já
trepa com o
começa
espantalho.
a passar um pouco mais a mão no espantalho que é a Dorothy, né? Ele ficou um pouco
A
estranho.
pergunta é, o espantalho tem piroca? Não sabemos.
Não sabemos.
Ficou quase uma
Mas
pergunta como o do Dudu, né? No céu tem pão. Não, não, não
isso.
é...
Mas ela ficou se esfregando no espantalho ali. Mas existe sim, ela anda igual a Dorothy, né? Quando ela tá fazendo aquele trajeto, né? Depois que
A
ela larga a bicicleta.
bicicletinha.
Exatamente. É muito parecido. Na verdade, tem diversas referências. Se a gente for ficar falando, vai demorar. Uma que me chamou bastante atenção, que é uma coisa muito recorrente no horror, são os olhos. Já logo me lembro
Sim.
o grito, me lembro agora os olhos dela. Ela, se ela tá rindo, se ela tá chorando, qualquer coisa, ele sempre tá chorando, obviamente. Mas se ela tá rindo, ou ela tá sempre com os olhos meio que lacrimejando e muito abertos, assim, né? Uma coisa muito. Tem uma fera ali presa numa armadura, sabe?
Aí o pessoal que está nos ouvindo, o Vitor perguntou assim: Meu Deus, minha gente, mas é a Dorothy do Mágico de Oz trepando com espantalho, matando gente, afogando ganso, literalmente
E
e
jogando os corpos aos
metaforicamente,
crocodilos.
jogando os corpos aos crocodilos, com um machadinho bem afiado, caminhando atrás de gente. Aliás, é uma cena muito interessante em que o Ty West, aí a gente não vai entregar muito, apela para um terror mais gráfico. Né? Gente sendo desmembrada. O que eu acho interessante é esse deslumbramento pela tela de cinema, que é a tela de cinema que seduz essa mulher, né? Que apresenta, né? Que abre as comportas ali do desejo sexual dela, porque ela fica evidentemente maravilhada com aquele filme pornô, esse anseio, esse desejo de chegar até lá, e tudo isso num filme de terror. E assim, Vitor, a gente já falou isso em outros podcasts. Você que está nos ouvindo, não venha com essa história de aí um terror de qualidade, porque isso desqualifica todo o cinema de terror, todo o cinema de horror, como se o cinema de horror fosse ruim. Não é. Essa história de novo horror, horror de qualidade, isso é tudo balela. Isso é tudo balela. Então, assim, se você que está nos ouvindo ainda não assistiu a Pearl e se sentiu instigado, vá ao cinema conferir o filme. É sempre bom ir ao cinema. O cinema está precisando da gente, porque senão o cinema vai acabar. Daqui a pouco tudo vai ser streaming, tudo vai. E essa sensação maravilhosa de assistir a um filme como esse, que é um filme que suscita emoções que a gente pode projetar, né? Sustos. Eu imagino na tela, na sessão de cinema, numa sessão de cinema convencional, a gente imagina que muitas pessoas fiquem nisso que o Victor disse, né? Não vai para lá, sai daqui, essa mulher é louca, faz isso. Isso é
Clássico.
muito interessante porque o slasher faz isso, né? O slasher tem essa possibilidade, ele brinca com essas questões de expectativa. E o Pearl, o Victor não gostou tanto assim, eu já gostei mais. Agora a gente ficou curioso para assistir, pra saber o que vai acontecer no Maxine, né, Victor?
Não faço ideia, mas pelos 3x, né, que é Max Cine, algo assim, eu acho que vai ser mais uma vez relativo a alguma coisa, a algo pornográfico, né? Esse ambiente que foi tão prolífico nos anos 70. Não sei, na verdade, se não vai ser nos anos 80 também.
É, e a Mia Goth já disse em entrevistas que para ela o roteiro do Maxine é o melhor roteiro dos três. E é interessante que a gente vai ver nisso. É uma trilogia que começa com o filme do meio, que apresenta uma prequela, né, como segundo filme, e encerra essa trilogia com o filme mostrando o que aconteceu depois desse filme inicial. Gente, antes da gente terminar o nosso podcast Papo de Cinema, esse episódio especial sobre Pearl, é bom a gente lembrar da importância. Você gostou desse episódio? Compartilha com os amigos, compartilha com a família. Família, esse filme vem em família bacana. Gera momentos bacanas de constrangimento, né?
Exatamente, exatamente. Não,
Não é,
e
Vitor?
momentos que relembram, que rememoram e comemoram outros momentos que você certamente viveu na mesa de jantar, né? A cena final do filme, você vai ver a mesa de jantar, aquela família de propaganda, né, de comercial de margarina, tu vai ver que tu vai lembrar da tua família de uma forma ou outra, entendeu? Principalmente se tu não gosta da tua família, assim, né? Teve muita briga por política nos últimos anos. Tu olha aquela mesa maravilhosa, com comida, com os familiares, vai lembrar com carinho da tua família, tenho certeza.
Reunião de família com cadáveres e porcos cheios de lágrimas. Mas, se você gostou desse episódio, então reforçamos aí o pedido para você compartilhar, até para que nós possamos chegar a mais pessoas. Dê 5 estrelinhas lá, 5 estrelinhas para o Papo de Cinema é tão importante, porque esse episódio, todo o nosso trabalho no podcast Papo de Cinema vai chegar a mais pessoas. E, se possível, nos escute na Orelo, porque o seu play, você não precisa nem fazer nada a não ser nos ouvir até o final, e isso já contribui financeiramente, nos dá suporte financeiro para continuar com esse trabalho no podcast Papo de Cinema. Vitor, e vamos à próxima, né? Agora a gente vai. começar a esperar o Maxime e vamos ver aí qual vai ser o nosso próximo assunto.
Em seguida voltaremos, porque tu sabe, né, Marcelo? A gente não vai escapar de alguns episódios desse ano sobre filmes de super-herói.
Vamos escapar? Não vamos escapar. Você que gosta de filme de boneco, vai ter também podcast sobre filme de boneco, que a gente aqui fala de tudo. Gente, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.